dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa quarta-feira, dia 31 de março, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. O episódio de hoje é patrocinado mais uma vez pela Alpha Code. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito eu vou começar falando sobre o Spotify, que comprou por um valor não divulgado uma startup chamada BetLabs, que tem um aplicativo que é tipo um Clubhouse voltado para esportes. Com a confirmação dessa compra, o Spotify falou também que vai mudar o nome do aplicativo, que é Locker Room, que é uma coisa bem de esporte, para expandir os temas também que são abordados aí no aplicativo, e vai lançar ele também para o Android, não vai ficar só para o iOS. O Spotify comentou que esse negócio de salas de áudio é uma coisa que faz completo sentido para o negócio deles, para deixar os criadores de conteúdo mais próximos aí de cada público. Agora espera para ver, né? O que eles vão fazer exatamente aí com essa aquisição da BetLabs. Agora, ainda sobre streaming, só que falando de vídeo, a Netflix falou que ela pretende fazer para começar a reduzir o impacto que ela tem no meio ambiente, agora que ela sabe, né? Quanto custa aí para o meio ambiente cada vez que alguém faz streaming de algum vídeo. Dia desses eu comentei do relatório dela sobre esse assunto, que até o final desse mês ele ia falar, né, como é que ele ia fazer aí daqui pra frente para reduzir o impacto que ela tem no meio ambiente, e agora pintou esse detalhamento aí que a empresa divulgou. Ela disse que tem até esse ano para cortar em 45% as emissões de operações do uso de eletricidade da empresa, e caso você queira saber mais sobre as iniciativas dela aí do meio ambiente, tem link aqui na descrição. E enquanto isso, no mundo dos jogos, o CEO da Niantic publicou um teaser do que parece ser um óculos de realidade aumentada da empresa ou em parceria que ela está fazendo com alguma outra empresa. Ele publicou uma foto que mostra um pedacinho de uma lente de óculos, com a haste escrito Niantic também, que é o que parece ser uma caixa de som ali pertinho do encontro da haste com a lente, e ele comentou nesse tweet que é empolgante ver o progresso que eles estão fazendo para habilitar esses novos tipos de dispositivos que vão deixar a plataforma deles um pouco mais atraente. Então ficou uma dúvida aqui se a Niantic está fazendo os próprios óculos de realidade aumentada ou se está ajudando só outra empresa a fazer por meio de uma parceria, mas é fato, né, que eles vão entrar nesse mercado aí de um jeito ou de outro. Agora, ainda sobre o mercado de games, a Sony confirmou que a partir de julho vai começar a descontinuar a PS Store para o PS Vita, para o PSP e para o PlayStation 3 aí também, a partir de 2 de julho. Esse desligamento vai acontecer, na verdade, de 2 de julho a 27 de agosto de forma faseada, mas ela vai manter a possibilidade aí do pessoal poder baixar, né, que já comprou lá pela parte do histórico de compras. Bom, e ainda sobre o mundo dos jogos, só que falando de Brasil, foi lançado por aqui o beta do League of Legends Wild Rift, tanto pro Android quanto pro iOS. A Riot Games tinha prometido já, né, comentei por aqui recentemente, que ia lançar o beta do jogo aí pro Android e pro iOS em países incluindo o Brasil, e tá liberado já o download aí do beta na Play Store e na App Store. Agora, uma outra coisa também que está chegando aqui no Brasil é o programa de reparos independentes da Apple. Esse programa serve para expandir o acesso às ferramentas da Apple, né, que a própria Apple usa, autorizadas também para fazer reparos aí de produtos da Apple, e são em vários países, aí, na verdade quase todos os países que a Apple opera que ela está expandindo esse programa agora. Bom, e agora eu vou falar sobre o PayPal, que cumpriu também a promessa deles aí de começar a dar suporte a criptomoedas. Isso vem depois da Visa também, né, como eu comentei ontem, ter começado a fazer isso, mas um pouco mais abrangente é esse suporte do PayPal. Ele vai deixar usuários americanos converterem Bitcoin, Ethereum também, Bitcoin Cash, Litecoin, moeda tradicional, né, para fazer checkout aí de compra de produtos na internet, e já confirmou que são coisa de 30 milhões de parceiros que vão começar a aceitar a coisa toda. Bom, e já que eu tô falando sobre grana, deixa eu comentar, né, que a Foxconn divulgou o relatório fiscal do último trimestre. Ela disse que o faturamento dela aumentou 15% na comparação ano sobre ano, mas o lucro caiu, coisa de 4% aí nessa mesma comparação. A Foxconn falou que as vendas de iPhones foram responsáveis aí por esse aumento de 15% no faturamento, e o Covid atrapalhou, né, com falta de peças aí, por conta disso acabou caindo o lucro. Por outro lado, ela tranquilizou os investidores e falou que o pior já parece ter passado e está mais sob controle a produção, apesar da escassez de produtos no mercado. Bom, e por último, sobre bastidores, a Bloomberg falou que as ações da ByteDance estão sendo negociadas no mercado privado com uma avaliação de 250 bilhões de dólares, aumento de 50 bilhões aí de um mês para cá. Ela está chegando nessa avaliação e quando se prepara já para fazer a oferta inicial de ações, né, que o pessoal espera que pode acontecer nos próximos meses, e claro, né, pela confiança que o mercado tem nela, especialmente por conta do TikTok. A Bloomberg comentou, inclusive, né, que com essa avaliação de 250 bilhões de dólares, ela está valendo já mais hoje em dia do que a Coca-Cola e do que a ExxonMobil, e caso você queira ver essa matéria completa, tem link aqui na descrição. Bom, a seguir eu vou falar sobre o anúncio do telefone dobrável da Xiaomi, mas antes disso eu vou agradecer aqui a Alpha Code, empresa de tecnologia e inovação que está patrocinando aqui mais esse episódio do Loop Matinal. A Alpha Code oferece soluções criativas e digitais para os clientes dela, e ela já fez mais de 100 aplicativos para o Android e para o iOS, para startups, para fintechs também, pessoal de telemedicina, né? Health Tech, por exemplo, empreendedores, para uso interno e assim por diante. Então, para você que já está se preparando para o segundo semestre, né? Fazendo planejamento do seu aplicativo, para o seu trabalho, da sua empresa, do seu produto também, ou tem faz bastante tempo uma ideia bem bacana e que você não sabe como fazer para tirar do papel, faz o seguinte. Acesse o site alphacode.com.br, alphacode.com.br. Aí você entra em contato com eles, explica sua necessidade, comenta que escutou o patrocínio deles aqui no Loop Matinal e pronto, você consegue fazer seu aplicativo com 10% de desconto. Então, mais uma vez, para fazer seu aplicativo com 10% de desconto com a Alpha Code, acessa lá, alphacode.com.br. Muito obrigado, Alpha Code, pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal. Bom, vamos lá, né? Ontem eu comentei por aqui sobre o Xiaomi Mi 11 Ultra, que ganhou o título já do Jackson Mark de melhor câmera de telefone atualmente no mercado, e tem mais coisa aí que tá pintando da Xiaomi. Isso porque ela anunciou também o primeiro telefone dobrável da companhia, que é o Xiaomi Mi Mix Fold. No fim das contas, era sobre esse telefone que ela tinha publicado o teaser recentemente, né? Até comentei por aqui da câmera líquida, com a camada líquida na câmera lá, na composição das lentes, que ela oferece, que ela falou, 3 cm só de distância focal, se você quiser, então 3 vezes zoom óptico. A tela principal do telefone tem 8 polegadas e aguenta ser dobrada 200 mil vezes aí, de acordo com a Xiaomi, e tem uma segunda tela, né, na parte de fora lá, com o telefone dobrável, que tem 6 polegadas e meia. Ele tem um Snapdragon 888, tem até 16 GB de RAM e tem 512 GB de espaço, e vai custar uns R$ 9.000 a partir de 16 de abril lá na China. Agora, uma outra coisa também que a Xiaomi anunciou foi a pulseira nova, que é a Mi Smart Band 6. Ela tem uma tela colorida de 1,5 polegadas, registra 30 tipos diferentes de exercício, até com detecção automática de um deles também. Tem monitoramento cardíaco, tem de sono também, tem do estresse do usuário, conta também com oxímetro e tem dois preços lá na China, né? São R$ 200 aqui mais ou menos a versão sem NFC e R$ 250 a versão com NFC. E enquanto isso, nos bastidores do mercado, a Swatch conseguiu no Reino Unido direito lá de registrar a marca One More Thing. Ela estava envolvida numa briga com a Apple por lá, porque a Apple, todo mundo sabe, né, gosta de usar a frase One More Thing desde a época do Jobs, que ele usava bastante essa frase. E a Swatch tentou registrar a frase no Reino Unido e a Apple tentou impedir isso aí com um processo, mas não deu. Ela conseguiu na justiça esse direito. O juiz do caso comentou, inclusive, né, no parecer dele, que parece que a Swatch só fez isso para conseguir irritar a Apple, e conseguiu, né? Ela conseguiu o registro também, parece que conseguiu irritar também a Apple. Agora, ainda sobre a Apple, encerrando aqui o episódio de hoje, ela confirmou a WWDC desse ano para acontecer também só de forma digital. A conferência vai acontecer entre os dias 7 e 11 de junho e, claro, né, que vai ter o keynote de abertura com cobertura do Loop Infinito. A expectativa para esse ano, como sempre acontece na verdade, né, é que a Apple anuncie as versões novas aí do iOS, do macOS também, do tvOS e do watchOS, mas tem, na verdade, não é nem um easter egg, né, tem uma provocação que a Apple fez no convite. Na verdade, em toda a comunicação da WWDC desse ano, ela colocou os emojis do iOS com as pessoas usando um óculos, né? Que deu claro a entender que ela pode lançar alguma coisa aí, ou anunciar pelo menos alguma coisa de óculos conectados, ou pode ser que não, né? Pode ser que ela esteja só trollando todo mundo. Já uma outra coisa que ela confirmou também, né, que vai rolar na WWDC desse ano, é o tradicional desafio estudantil para quem programa em Swift, e é como sempre acontece, né? Vai ter roupa de prêmio, assinatura anual e também do programa de desenvolvimento, e por aí vai. A Apple falou que o desafio desse ano é fazer uma cena interativa criativa no Swift Playground que possa ser explorada em mais ou menos 3 minutos, e caso você queira se inscrever, né, esquecer até o dia 18 de abril, tem link aqui na descrição. É isso aí, galera. O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Se você quiser se inscrever no canal do Loop Infinito no YouTube, o link está aqui na descrição do episódio lá no loopmatinal.com, junto com os links das notícias que comentei hoje. Agora, se você tem um produto, ou uma empresa, um serviço bacana e quiser anunciar aqui no Loop Matinal, manda um e-mail para comercial@loopinfinito.net para a gente bater um papo. Já se você quiser falar comigo no Twitter, procura por MVC Mendes, que eu estou sempre por lá. Obrigado pela audiência, obrigado Alpha Code pelo patrocínio contínuo aqui do Loop Matinal, e eu volto amanhã de manhã. Falou!